Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que prorroga prazo legal de Assembleia de Acionistas e Sócios de Sociedades Comerciais. Emenda à Constituição com novas datas para eleições municipais é promulgada. Projetos em análise no Senado podem garantir acesso de estudantes à internet durante a pandemia. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória editada pelo governo que flexibiliza, em razão das ações de combate ao novo coronavírus, os deveres impostos por lei a cooperativas, sociedades limitadas e sociedades anônimas. A medida altera de 4 para 7 meses o prazo para que sociedades limitadas e sociedades anônimas promovam a Assembleia Geral Ordinária. No caso das cooperativas, o prazo é de 9 meses. Ficam prorrogados os mandatos dos administradores, membros de conselhos, órgãos e comitês previstos nos estatutos das empresas, até que ocorra nova Assembleia. A MP ainda possibilita que as reuniões e votações das Assembleias sejam feitas de maneira virtual. O texto segue para sanção. Logo no início da sessão de hoje, os senadores aprovaram também 2 pedidos de autorização de empréstimo para Curitiba, no estado do Paraná. Os recursos vão financiar melhorias no transporte público da cidade e medidas para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. Repórter Regina Pinheiro.
A primeira autorização é de US$ 106.700.000. O empréstimo será realizado entre o município de Curitiba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro será utilizado para o financiamento parcial do projeto Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, para a evolução do transporte público da cidade. O outro empréstimo é entre Curitiba e a Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de até €38.141.124, para financiar parcialmente o projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba, para combater os efeitos de mudanças climáticas. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou voto favorável aos 2 pedidos e disse que o projeto Inter 2 servirá como modelo para o Brasil.
Esse projeto é extremamente importante para a cidade de Curitiba. A cidade luta para obter esse empréstimo já há bastante tempo. Ele beneficia uma população enorme da cidade e eu tenho certeza que esse projeto vai servir de modelo para o nosso Brasil.
As eleições municipais deste ano acontecerão nos dias 15 e 29 de novembro. A mudança foi promulgada nesta quinta-feira em sessão solene que contou com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Repórter Bruno Lourenço.
Deputados e senadores entenderam que manter o pleito para outubro, em um momento em que os casos de Covid-19 ainda estão aumentando, não seria seguro para candidatos, eleitores, militantes de partidos, mesários e funcionários da Justiça Eleitoral. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, senador do Democratas do Amapá, afirmou que o adiamento dará mais tempo para a preparação segura da eleição em todo o território nacional.
42 dias de adiamento de uma eleição municipal serão fundamentais para que o Tribunal Superior Eleitoral, a iniciativa privada, o governo e o Congresso possam organizar os procedimentos para o dia da eleição.
E com o adiamento do primeiro turno das eleições por 42 dias, várias datas do calendário eleitoral serão alteradas. O repórter Pedro Pincer traz os detalhes.
As convenções partidárias, que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto, passam para o período que vai de 31 de agosto a 16 de setembro. Já o prazo para o registro de candidaturas ficou para 26 de setembro. Os partidos políticos, por sua vez, ficam autorizados a realizar, por meio virtual, convenções ou reuniões para a escolha de concorrentes e formalização de coligações, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até 18 de dezembro em todo o país. A data da posse, 1º de janeiro de 2021, permanece inalterada. Para o relator da proposta no Senado, o Everton, do PDT do Maranhão, as eleições não podem ser mais importantes do que preservar as pessoas.
O prioritário é o calendário da luta para salvar vidas. quantos dias passarem, e se for para salvar vidas, nós estaremos prontos para ter qualquer tipo de sacrifício, porque esta sim vale a pena, que é fazer o certo, fazer o correto.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a importância do voto para garantir na atividade política uma autêntica representatividade dos diversos segmentos da sociedade. Paim destacou que mais da metade da população brasileira, ou seja, 54%, se declara negra. Porém, em 2018, apenas 10% dos candidatos eram negros.
Devemos aprimorar os mecanismos de inclusão política dos setores historicamente carentes de representação. Refiro-me à participação do povo negro, das mulheres, dos indígenas, da comunidade LGBT e outros segmentos vulneráveis.
Os municípios devem ter uma perda de 74 bilhões de reais em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. A Confederação Nacional dos Municípios prevê atrasos na folha de pagamento e sugere caos nas finanças se nada for feito. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Araújo, disse que o auxílio financeiro da União aos municípios não será suficiente. Segundo ele, os 23 bilhões de reais transferidos pela União pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus vão cobrir apenas 30% da perda de arrecadação dos municípios, que deve atingir 74 bilhões de reais até o fim do ano.
A grande maioria do município vai atrasar folha de pagamento e não terá recursos para cumprir o pagamento com seus fornecedores. Vamos viver um verdadeiro caos nas finanças públicas municipais.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, deixar de pagar o salário de servidores pode agravar ainda mais a crise econômica.
Isso é assustador, não só pelo lado humano, os servidores públicos, eles que movimentam também a economia dos municípios e dos estados.
A pandemia da Covid-19 e o ensino à distância evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores da rede pública. Com o objetivo de corrigir essa desigualdade, senadores apresentaram propostas que buscam garantir o acesso à internet para esses estudantes durante a pandemia. A reportagem é de Lara Quinuê.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por exemplo, quer criar o Auxílio Conexão, que garante durante a vigência do estado de calamidade pública o pagamento de um valor mensal para custeio de planos de internet. Paim defendeu que o projeto ampara os jovens carentes e reduz as desigualdades. Já o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, apresentou um projeto que cria o programa Bolsa Internet, que garante um subsídio permanente às famílias em situação de vulnerabilidade. Cajuru destacou que o período de isolamento evidenciou a importância da internet para o ensino.
O ensino à distância deixou de ser uma forma complementar de educação. Para tanto, é fundamental que os alunos tenham à sua disposição uma robusta infraestrutura de conexão à internet.
Outros dois projetos sobre o assunto estão em discussão na casa. Um do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que cria uma linha de crédito para a aquisição de computadores para estudantes da rede pública durante a pandemia. E outro do senador Dário Berger, do MDB catarinense, que trata da gratuidade no acesso a aplicações de ensino à distância por meio de conexões fixas e móveis de banda larga nesse período.
O senador Esperidião Amin, do PP, se solidarizou com as famílias atingidas nesta semana por um ciclone bomba em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Segundo ele, 1,5 milhão de unidades ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Além dos prejuízos materiais, o fenômeno também provocou mortes e o desaparecimento de pessoas, lamentou Esperidião Amin.
Enfim, um conjunto de prejuízos que se sobrepõe à pandemia e vai exigir muito trabalho de nossa parte. Vamos precisar mais do que nunca do espírito do povo catarinense e vamos precisar também da solidariedade do Senado e do Congresso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.